Todos.
Amém? Amém. Ontem nós falávamos sobre o reino de Deus, um pouco, né? Deus colocou uma espada guardando o caminho da árvore da vida. E a espada, ela está se revolvendo a cada instante. Então, é a palavra, a espada é a palavra, e a gente vê. Cada vez que ela se movimenta, a gente vê de uma maneira diferente. Vê de uma forma que às vezes nós não tínhamos visto ainda. Ontem nós falamos muito sobre isso, sobre essa questão de o reino, né? O reino de Deus não é o reino desse mundo. Então, Deus não reina o homem natural. Deus não reina o homem natural. Deus reina o homem espiritual. Então, primeiro o homem natural, depois o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. 1 Coríntios capítulo 15 fala muito sobre isso, né? Primeiro a carne. Primeiro o homem é da terra, o segundo homem é do céu. Então, primeiro o natural, depois o espiritual. Ninguém vem ao mundo espiritual. Todo mundo vem carnal, né? Todos. Todos vêm assim. Todo mundo tem que se tornar espiritual. Primeiro o natural. Depois o espiritual. Então Deus não reina o quê? O natural. Deus não reina o natural. Então, qualquer pessoa na terra que quiser fazer parte do reino de Deus, ele tem que se tornar espiritual. É assim que a gente tem que pensar. É assim que nós temos que pensar. Qualquer pessoa que quiser ser reinada, dirigida por Deus, ele tem que se esforçar para ser espiritual. E Deus diz que o reino de Deus, ele é alcançado com esse esforço. Então, cada um julga a si mesmo, cada um julgue a si mesmo, se ele se alcançou, ou se ele ainda não alcançou, se já consegue, ou se ainda não consegue ser reinado por Deus, ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus. Então, cada vez que nós olhamos de um ponto de vista diferente, a gente entende melhor. Aqui em Hebreus capítulo 5, diz assim, versículo 7, Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus, versículo 7, esse o qual aí está se referindo a ele. Então presta atenção. Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então presta atenção naquilo que nós estávamos falando. Jesus, nos dias da sua carne, ele também se esforçou para ser espiritual. Amém? Jesus, nos dias da sua carne, mesmo que era filho, mesmo que na oração dele, nas visões, né, nos sonhos que ele teve, com certeza, Deus sempre falando com ele: você é meu filho, você é, né? Eu hoje te gerei. Mesmo que ele tivesse aquela fé de ir lá nos profetas e ver tudo que Deus falava a respeito dele, mesmo assim, ele quis ter certeza. Ele, mesmo assim, ele não, a Bíblia dele diz que ele, mesmo que ele era isso, ele não quis se considerar isso. Então hoje, nós, por exemplo, nós cremos que nós somos filhos de Deus, mas nós não podemos descansar. Nós cremos que nós vamos ser salvos, mas nós não podemos descansar em relação a isso. Se o próprio Deus, o próprio Jesus, sendo isso, ele fez orações e súplicas para ter certeza, para sobrar e não faltar. Porque é um perigo grande demais, vocês podem ter certeza. Porque ontem a gente falava o seguinte, que o reino de Deus não é desse mundo, ele não é aparente, a gente não vê. Nós só vamos ter certeza absoluta de que nós estamos no reino de Deus quando a gente sair do corpo. Então, primeiro o natural, depois o espiritual. Eu creio que eu sou espiritual. Eu acredito que eu sou espiritual. Eu me esforço para ser espiritual. Mas quem vai garantir isso? Quem que pode afirmar? Qual cartório que vai atestar, a reconhecer, vai reconhecer que eu sou espiritual? Né? Nós estamos aqui, então, pela fé. Nós acreditamos que nós somos filhos de Deus. Nós acreditamos que nós somos espirituais. Nós acreditamos que nós não somos desse mundo, que nós somos do céu, não somos do inferno. Tudo isso a gente acredita. Mas e aí? E agora? Quem pode garantir isso? Quem pode? Ah, mas Deus me falou. Deus falou com Jesus também. Ah, mas eu tive um sonho. Ele também teve, todo mundo teve. Moisés, Abraão, todo mundo teve sonhos, todo mundo teve sinais do céu que diziam. Mas aí, gente, disso, a verdade, aquela realidade que é, o dia que você sair do corpo. O dia que você sair do corpo. Aí sim, vai ficar realmente esclarecido de que lado você pertence. Quando que você sair do corpo, você vai para o seio de Abraão ou você vai para o outro lado? A hora que sair do corpo é que nós vamos ver. Então, o reino de Deus, ele não é aparente por causa disso. Aqui, nós temos muita gente aqui, mas nós não sabemos, porque está todo mundo ainda no corpo, todo mundo ainda na carne. Nós não podemos dizer que tem dois ali, tem três, etc. Ninguém pode dizer isso. Mas Deus sabe. Mas nós não sabemos, né? Quem na realidade vai estar de um lado, quem vai estar do outro. Então o evangelho é pregado para quê? Para não deixar você descansado, para não deixar você parar de correr, não deixar que você se canse de fazer o que tem que fazer. Ele está sempre abrindo nossos olhos, por isso que a espada está sempre revolvendo lá. Ah, mas eu vi isso aqui ontem, já não é mais isso, já virou, já é mais assim. Então, não que o de ontem não esteja certo, ou que o de hoje não esteja certo. É porque você tem que juntar o de ontem com o de hoje, com o de amanhã, e assim por diante. E todos os dias a gente almoça, todo dia a gente janta, todos os dias a gente toma café, mas no outro dia você quer almoçar de novo. É? Outro dia você quer almoçar de novo, e assim é. Então Jesus, para dar exemplo para nós, Jesus para mostrar para nós o que é certo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se considerou Deus. Amém? Ele também temeu, ele também se preocupou. Porque se ele não tivesse essa preocupação, como ele faria a oração com lágrimas? Amém? Porque às vezes a nossa oração é uma oração sem sentido, é uma oração sem alma. Sem temor, sem medo. Porque aquela pessoa que tem certeza que ele saindo do corpo, ele está do lado de cá. Então ele não tem medo, ele não tem mais temor. Pode fazer o que ele quiser. Ele tem certeza de que ao sair do corpo, ele vai estar com Deus. Então, para que fazer orações com lágrimas? Para quê? Se esforçar nesse mundo, vigiar, né? Eu tenho certeza que eu saí do corpo, eu vou estar com Deus. Então eu não preciso fazer nada. Então, como diz o apóstolo Paulo, então vamos comer e beber, né? Então vamos aproveitar esse mundo. Eu tenho certeza que eu vou sair do corpo e vou estar com Deus. Mas aqui, se ele fez com grande clamor e lágrimas para sair dos olhos da gente, todo mundo sabe que lágrimas não saem do olho da gente de qualquer jeito, não. Só quando a gente está sofrendo, levou uma budoada, levou um fora, entendeu? Está passando por uma situação difícil, está tomando prejuízo, né? Está ameaçado de morte, aí as lágrimas vêm. Ninguém, em outra situação, vai derramar lágrimas, não. Mas Jesus, com grande clamor e lágrimas, fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. O que é morte? A situação na qual nós nos encontramos. a situação, hoje o meu estado, presta atenção aqui, hoje o nosso estado é de morte. Jesus disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então, a nossa situação hoje é morte. Nosso estado hoje é morte. Eu quero me livrar disso. Esse é o corpo da morte. Esse não é o corpo da vida. Jesus também estava no corpo da morte. E ele fez oração porque todo dia ele acordava. Em qual corpo ele estava? Na morte. Ele falou, não, eu... Com toda a promessa de Deus, com toda a certeza, com toda a fé que eu tenho, mas eu, todo dia eu acordo, quando eu abro o olho, eu estou no corpo da morte. Que dia que eu vou me acordar fora, né? Então isso é uma realidade. A realidade é essa. Por mais sombra, por mais descanso, água fresca, né? Por mais esforço que a gente faça de colocar as coisas tudo no seu devido lugar, etc. Ter paz, ter isso e tal. Mas você acorda no corpo da morte. Oh, meu Deus do céu. Bem? Né? Que coisa. Eu tenho, então, que vigiar, eu tenho que ficar esperto. Ainda estou no corpo da morte, ainda estou nesse mundo. Aí Paulo faz aquela oração, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, que dia que eu vou ficar? Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos, já estamos no reino de Deus? Não, a gente ainda não está no reino de Deus. Você é reinado por Deus. Mas cadê os seus companheiros? Cadê os seus súditos? Cadê aqueles que fazem, né? Cadê o reino de Deus? Ele não é aparente, eu não posso ver. Então eu me sinto só. Eu me sinto só. Amém? Porque eu posso, eu e a minha esposa, eu posso às vezes achar que a minha esposa faz parte do reino de Deus, mas e aí? Tem hora que ela dá a demonstração que é, mas tem hora que não. Que eu já tenho minha dúvida. Não é assim? Tem hora que a gente fala, o filho da gente, tem momento que você fala, não, esse ele vai escapar. Né? Mas tem hora que fala, não, ele não vai, desse jeito ele não vai. Onde está o reino de Deus? Ele não é visível. Você não pode ver. Amém? Nós não podemos dizer que A, B, C ou D faz parte do reino de Deus. Então, isso que a gente estava falando ontem. Para entender. Porque não é para julgar ninguém, nem condenar ninguém. É para fazer você entender. Que o problema todo está na hora da morte. Né? Todos os dias nós caminhamos um pouco para a morte. Eu não morri ontem. Ontem, vocês me viram que hoje estão vendo de novo. À tarde, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo. Mas vai ter um dia, um momento, em que nós não vamos estar mais aqui. Amém? Vai ter um momento, vai ou não vai? Se Deus quiser. Vai ter um momento que nós não vamos estar mais aqui. E é nesse dia, nessa hora, que eu vou ficar sabendo qual vai ser o meu lado, para onde eu fui. Eu vou então verificar se valeu o meu esforço, se realmente eu estava certo na minha fé. Será que realmente? Porque quem vai dizer para nós que a nossa fé hoje é certa? Né, Felipe? Quem pode dizer para nós hoje que a nossa fé é a certa? Ou é a do muçulmano, ou é do budista, ou é a... Qual é? Nós cremos que a nossa fé é a fé que vence o mundo, é a fé que salva, é a fé verdadeira. Nós cremos assim. E se não for? Quem foi lá e voltou para dizer que é essa? Quem foi que desceu lá no abismo e subiu para depois dizer para nós, é essa? Quem? Hã? Jesus, mas você não vê ele, você não conversa com ele, ficou do mesmo jeito. Jesus, ele falou, não, eu desci do céu, eu sei, etc. Falou, transformou água em vinho, curou o leproso, etc. E o povo? Não acreditava. E o povo tinha dúvida. Então, meu irmão, foi o que ele falou para o rico. O rico queria, deixa eu ir lá avisar para a minha família. Eu falei, não adianta. Não adianta. Eles não enxergam. Eles são cegos. Nós somos assim. Pode vir quem descer do céu. Um morto pode levantar aqui. A nossa fé vai continuar sendo a mesma, nós tendo a mesma dificuldade. Amém? Quem garante para você? Tem um outro lugar que fala assim, quem garante, ó mulher, que o seu marido vai ser salvo? Não tem um lugar que fala assim? Quem garante, ó marido, que a sua mulher vai ser salva? Porque a gente está ali, assim, ó, graças a Deus, eu e minha mulher, meu marido, nós estamos... Mas quem garante? Então, por causa dessa incerteza, é que nós fazemos orações e súplicas. É por causa dessa incerteza que a gente vigia. É por causa dessa incerteza que nós não podemos dormir. Senão nós íamos dormir, ué. Amém? Então a Bíblia diz que nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não podemos dormir, nós não podemos relaxar não, é muito perigoso, é muito perigoso. O exemplo maior está no próprio Jesus. E ele é o nosso guia, ele vai ser o nosso guia até o fim. Então, todos os dias eu tenho que me espelhar nele. Todos os dias eu tenho que estar bem perto dele aqui, ó. Não posso me distanciar dele, não. Então, Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas,